This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 303. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Merigo. Tamo mais uma semana, né? Tô ainda meio chocado que a gente passou a marca do 300, mas tudo bem,
passou,
vamos que vamos.
Passou, você viu? Demorou, mas chegou lá. É, e temos duas convidadas especialíssimas aqui nesse Cinemático. Flávia Guerra. E aí, Flávia, como vai? Se apresenta aí pra nossa audiência.
Oi, gente. Oi, tudo bem? Sou a Flávia Guerra, estou feliz de estar aqui. Principalmente porque hoje tem, né, um grupo bom aqui. Cecília Barroso, querida, maravilhosa. Já adiantei.
Exatamente, já obrigado, Flávia.
Antes do Carlos, a pessoa adiantada.
Spoilers.
Mas é porque eu fiquei feliz, isso é felicidade, gente.
E aí, Cecília Barroso, tudo bem? Como vai?
Olá, pessoal. Ótimo estar de volta. Prazer enorme. Tô muito feliz. Sou Cecília Barroso. Tô muito feliz de estar aqui com Flávia Guerra, minha amiga aí de jornada, de caminho. Críticas aqui na batalha, sempre. E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom.
Ia falar que a Cecília tá... Nem faz tanto tempo que ela participou, mas agora que eu percebi que ela fez o Cinemático 245, que falou do Marighella. Então, assim, 55 programas depois, cara. A gente só aqui tá passando muito rápido, na moral.
Duas vezes por semana, né, Pedro? Dá nessas. Muito bem, ó. O filme de hoje aqui no Cinemático é o Acontecimento, né? O filme francês, dirigido pela Audrey Diwan. Francesa aí de 41 anos de idade. Filme, eu adoro falar essa frase clichê, Pedro, você vai me matar, mas eu vou falar. Filme Sensação de Sundance, né? Diz aí.
Sensação de Veneza, eu diria, mas tudo bem,
ah,
né?
Ah, você com seus festivais europeus, Pedro Estraza. Muito bem, é por isso que você é o cinéfilo aqui do Cinemático. É isso, e é um filme que chega numa hora ideal. Aliás, eu acho que a diretora aí, Audrey Diwan, estava, né, prevendo o futuro. O timing é perfeito. Então é isso. Mas antes, Pedro...
Só te interrompendo rapidamente, isso não é prever o futuro, isso é falar da nossa vida de mulher, né?
Exatamente.
Só minha vida inteira, né?
Exatamente, ó. A gente tá rindo aqui pra não chorar, tá? O filme que estreou no dia 7 de julho aqui nos cinemas brasileiros...
Estreia no dia 7 de julho nos cinemas brasileiros, né, Carlos Merigo? Estamos gravando no dia que... O programa sai no dia que o filme está estreando nos cinemas, né? Só que a gente vai ver no Varilux... E aí todo mundo agora tá bem antenado. Eu não sei, eu não sei se a Flávia foi pra Veneza ver o filme, né? Eu fico meio preocupado, assim, porque a Flávia vive viajando. Mas é basicamente isso, assim.
É, não, Veneza do ano passado eu não fui, porque a gente ainda tava no, na lista...
Pandemia.
Na lista ruim, né? Na lista vermelha da pandemônia.
Aí não podia viajar.
E aí... É, até podia, não podia. E aí uma hora disse que podia, outra hora disse que tinha que fazer 15 dias de quarentena. E 15 dias de quarentena em euro pesa um pouco, né?
Totalmente. Imagina, conversão da
super tranquila. Dormir em euro, né?
Pouquinho, né?
Pesa um pouco.
Pois é, dormir em euro e quarentenar em euro é meio praticável, assim. Aí acabei não indo, mas...
Muito.
Mas, enfim, eu acabei... É aquele tipo de festival que eu não fui, mas eu estava lá porque eu cobri pro Canal Brasil, então... Eu vi as coletivas, e aí eu vi as entrevistas, etc. Mas não vi, fui ver o filme só agora também, no Varilux.
Muito bem, então é isso. Mas antes, cara, aqui, ó, recadinhos rápidos nesse Cinemático. Siga a gente nas redes sociais, @cinemáticopod, no Twitter, no Letterboxd, no Instagram, para acompanhar todas as nossas novidades, tá? E também torne-se um assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático, para você, além de fazer parte do nosso grupo secreto, personalité orgânico, premium, lá no Telegram, e trocar uma ideia com a gente, você também tem acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira, houve uma semana antes que todo mundo. Certo, Pedro?
Certo, aí essa semana, né, justamente esse é o filme de hoje, né, então acontecimento. E é bacana, né, que dessa vez a gente tá conseguindo falar de um filme que estreia no circuito no dia que a gente tá lançando o episódio, né. Eu acho que muitas pessoas vão acabar vendo o outro filme de boneco da semana, né, mas... Já que se a pessoa tiver a fim de um entretenimento mais de qualidade, né, uma coisa mais refinada, a gente já tem um programa à altura aqui pros assinantes.
Pedro já dando spoilers.
Amei essa coisa do filme de boneco, gente. Já penso na Annabelle. A Annabelle.
Muito bem.
Olha os bonecos da Flávia.
Então é isso. Vamos lá, Pedro, para a pauta?
Pauta!
Je veux poursuivre mes études.
Allez-vous-en, mademoiselle. Nous n'avons plus rien à nous dire.
Qu'est-ce que tu cherches exactement?
De l'aide.
La loi ne fait pas de cadeaux.
Tu veux finir en prison avec elle?
Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie?
Je la règle comme je peux, moi.
Vous n'avez pas le choix. Il faut l'accepter. Le corps réagit mal. Il peut y avoir des complications. C'est un risque, c'est pareil.
Pedro, por onde você quer começar? Quer falar da nossa diretora aqui, da Audrey Diwan, ou da
eu
carreira do filme?
Eu tô numa semana mais econômica aqui no Cinemático, né? Quem já ouviu o programa de terça provavelmente preparou que eu fui, tentei ser breve aqui no contexto, é porque eu acho que a discussão é mais interessante nesse caso, né? Mas acho que vale dizer que o filme é todo da Audrey Diwan, né? Que é essa francesa de 41 anos, como o Merigo disse no contexto, né? E que é uma pessoa que tá começando a carreira praticamente, né? Ela tem carreira como jornalista, né? E no cinema ela tem mais trabalhos como roteirista do que como diretora, né? Diretora, esse é o segundo filme dela. Que ela fez antes disso, Lusinit, que eu não vou tentar arriscar o francês, desculpa aqui. Mas que é um filme de 2019, né? Então, assim, as coisas andaram muito rápido do primeiro pro segundo filme. E antes disso, eu acho que ela era mais conhecida por aquele A Conexão Francesa, que saiu há uns 7, 8 anos atrás, que tinha o Jean Dujardin como protagonista, verdade. Aquela coisa de thriller francês, né? Aquela coisa meio...
Não vi até hoje, mas eu lembro.
É, foi pro fundo da lista, confesso, assim. Eu olhei o cartaz e falei, não é pra mim isso aqui. Então, mas é interessante, né? Esse filme meio que já abriu várias portas pra ela, tanto que ela tá roteirizando junto com a Rebecca Lazotowski o Emanuele, né? A nova versão de Emanuele que tem a Léa Seydoux no papel da personagem, né? Então, assim, não por acaso, né? É bom lembrar que o acontecimento venceu o Leão de Ouro de Veneza, o último Leão de Ouro do festival, né? Que foi no ano passado. E, enfim, a gente daqui a pouco fala mais nisso. Mas sobre o filme em si, né, vale dizer que ele é baseado num livro da Annie Ernaux, né, que é uma autora consagrada, né, e que é o livro do mesmo nome, O Acontecimento, que aqui no Brasil foi publicado pela Fósforo, né, um livro de 80 páginas, que parte muito do relato que ela mesma escreveu sobre a experiência que ela teve na França dos anos 60, quando, como o filme bem deixa claro, o aborto era proibido e se a mulher fizesse o aborto, ela ia pra cadeia, né, então... esse filme tá nos planos da Diwan pelo menos desde abril de 2019, né, então na época que ela lançou o Lusinit nos festivais, ela falou, eu tenho interesse em adaptar esse livro para os cinemas, acho que tem uma proposta muito boa aqui, e as coisas andaram razoavelmente rápido, né, como você pode ver, no espaço de 2 anos, ela, depois que ganhou o financiamento do Centro Nacional de Cinema Francês em maio de 2020, ou seja, no comecinho da pandemia, o filme foi filmar lá para julho, setembro de 2000, daquele mesmo ano, e já na pós-produção para sair em Veneza no segundo semestre. Então você vê como a coisa andou muito rápido, assim, um filme bem ágil nesse sentido. E é isso, né? O resto faz história e o filme tá agora fazendo carreira, fez uma boa carreira nos festivais e agora tá chegando ao cinema de todo mundo, né? Na França já saiu em Blu-ray, aquelas coisas de sempre, né? Então, tá no
o
sistema.
O livro foi publicado no Brasil, não faz ideia disso, como você falou, pela editora Fósforo, né?
A Fósforo tá com... Eu acho que ela tá tanto com esse livro quanto com Os Anos, né? Que eu acho que é o livro da Ernaux, que é o mais conhecido, né? Mas esse está disponível tanto na mídia física quanto no e-book, né? É um livro de 30 páginas, né? Então é super rapidinho de ler esse.
É, ele é um livro ágil, né? E é interessante, porque eu acho que... Eu espero, né? Que agora aumente, né, a venda do livro, né? Isso sempre costuma acontecer, né? Vamos ver se acontece nesse caso, né?
É, então, dura o preço, né? R$37,90. Eu sei que tá difícil fazer produção ultimamente, mas R$37,90 é um precinho complicado, né?
Ah, não sei, viu? Há controvérsia, eu sou a chata que a gente gasta R$37,90 numa gin tônica, numa balada aqui
facilmente.
Em São Paulo. Entendeu?
Não,
falando que eu não tenho dinheiro para comprar de cinema. Faço aqui a tia velha chata. Mas eu sei que é mais gostoso beber com os amigos do que muitas vezes, né? Ler sozinho, eu sei, ver um filme sozinho no cinema. Porque às vezes o amigo também não vai.
A promoção do McDonald's é isso.
É, exato.
McDonald's vai comprar um livro.
Pelo amor de Deus, que buraco a gente. Tá na economia em caraca. Enfim, é isso.
Mas é caro, sim, no sentido de que devia ser tudo mais barato, né?
Claro, concordo.
Claramente.
Muito bem. Então vamos lá aqui para sinopse.
Sinopse.
Na França dos anos 1960, uma jovem e brilhante aluna vê o futuro promissor em risco quando engravida. Ela resolve contrariar a lei e tomar medidas que a permitam terminar os estudos. Muito bem, repercussão do acontecimento aqui que, eu diria na minha gíria antiga, está na crista da onda da nossa rede social preferida lá, que é o Letterboxd. 3.9 de média, tava até maior, né? Tava 4 quando eu vi.
Eu acho que tava no top 10 do Letterboxd no final do ano passado, eu acho. Eu tô tentando lembrar isso agora, não lembro, mas tava mais alto mesmo, não lembro disso.
Rotten Tomatoes, 99% da crítica aprova versus 77% do público. E no Metacritic, 86 de 100. Mas o que importa, como o Pedro já deu spoiler aí na introdução desse cinemático, que é os prêmios, né? Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, certo, Peristrazzi?
Então, ele não foi o representante da França esse ano, Titan. Porque tinha Titane, né? E Titane meio que foi mais aquele... Foi aquela, né? Aquele carro com... esqueci o termo, infelizmente. Mas é um negócio que vai destruir porta, basicamente, né? Então, foi uma coisa que chama mais atenção. Mas foi um filme que... Ele chama atenção muito porque, primeiro, né, com a vitória dele no Leão de Ouro em Veneza, a Ji-Won se tornou a sexta mulher a levar o prêmio, né, na história. Antes dela, antes só a Agnès Varda, a Mira Nera, a Sofia Coppola e a Clouzau, né, e você vê que as últimas três foi meio em sequência, né, a Coppola comecinho nos anos 10, a Clouzau há 2 anos atrás, foi a penúltima, né, aí vem agora a Ji-Won, como é a primeira francesa desde 87 a levar o prêmio, né, você vê como tem essa lógica geopolítica nos festivais. E assim, antes dela foi o Louis Malle que venceu o Leão de Ouro, né? Foi pelo Adeus Meninos em 87, ou seja, 4 décadas atrás praticamente. Então assim, é um filme que chama muita atenção e é de novo, o tema do aborto, uma coisa que tá muito contemporânea, especialmente agora, né? O que a gente teve últimas semanas aí meio que o noticiário lá fora e aqui meio que confluiu no mesmo tema. Acho que foi um batismo, foi bom pra Zeta Filmes, né? Que tá com os direitos aqui no Brasil, tá distribuindo o filme... Esperou o Varilux para lançar o filme, colocou no Varilux, que é um festival que cobre boa parte do Brasil, existe uma concentração boa de filmes franceses ali, chama atenção, e agora estreia uma semana depois do fim do Varilux, né? Ou seja, vai pegar bonitinho ali a crista da onda para tentar fazer uma grana uma semana que sai junto com o Thor, né? Que é um filme que vai ocupar todo o espaço que tem ali e o resto vai ficar com Minions, então vai ser aquela coisa meio pontual. Se é para arriscar uma previsão aqui, eu imagino que vai para a MUBI daqui a pouco, né? Porque a Zeta tá com esse acordo de distribuição no streaming com a MUBI nesse momento aqui no Brasil, né? Então, que bom para a Zeta, né? A Zeta sofreu bastante esses tempos aí, teve filme que enterrou por 2 anos aí por causa da pandemia, né? Vitorino Varela aí conta essa história sozinho. Então, que bom, parabéns aí, que bom que acertaram em cheio, assim. E é um tempo bom, né? 6 meses tá valendo.
Então, vamos lá falar o que a gente achou aqui de O Acontecimento. Primeiro, sem spoilers, quero ouvir Flávia Guerra. O que você achou do filme? Gostou? Não gostou? Como é que é?
Eu gostei, sim. Eu gosto do filme. Gosto muito.
E apesar de achar assim, que ao contrário do Titane, né, já que o Pedro comentou de Titane, Titane é um filme que esse sim é, arromba a porta.
Sim, sim.
Né, com tudo, pá, chega com um caminhão de bombeiro lá para arrombar tudo. Na linguagem, né, na proposta, na loucura e tal. O acontecimento, por um outro lado, ele é um filme muito clássico, né? A linguagem é clássica. Né, tá, acho que a única coisa que eu acho que é mais ousada ali no sentido de linguagem é que a câmera está sempre muito móvel, né, muito junto do corpo da atriz, né, da Vartolomei, a atriz.
É romena, né?
É romena, né? Ela é romena. E de resto, eu acho que está tudo muito, muito clássico ali, mas eu acho que isso está super a serviço dessa história, né? Porque a história já é tão dolorosa, é tão, né, complicada, que não tinha muito o que inventar. Acho que ali menos é mais. Então, acho que ela acertou muito. E eu gosto muito de uma coisa que a própria diretora fala, né? Ela falou, todas as ocasiões ela fala, que ela não queria que a gente assistisse a atriz, né? A Anne, né? A personagem. Mas que a gente fosse a Anne, né? Sentisse o que ela sente. Então, nesse sentido, eu gosto muito, porque ela tentou fazer um filme assim, né, o sensorial não é aquele sensorial de viagem, né, nossa, sensorial, vamos criar atmosferas. Não, é se colocar mesmo no lugar dessa jovem. Então, nesse sentido, eu acho que é um filme muito bem sucedido, assim, eu gosto muito, assim, para resumir.
E você, Cecília? Diga aí.
Eu gosto bastante também do filme, acho que é isso que a Flávia falou. É uma coisa que me atrai muito, essa coisa de como ela trabalha com o tempo no filme, porque eu acho que é essa coisa dela tá sempre tentando solucionar, que ela tem uma postura muito, muito firme, né, a personagem, e é isso, né, a gente tá sempre com a personagem, né, assim, a gente não tá vendo a personagem, a gente está com a personagem, ela consegue construir essa relação do espectador com a personagem, e como a gente tá com ela, ela trabalha muito o tempo dessa ansiedade, do a gente tem que resolver isso logo, a gente tem que fazer isso nesse período. Então, assim, ela vai deixando a coisa, apesar da gente ter esse tempo prolongado, ela sabe como trabalhar isso, como deixar isso ansioso, mesmo tendo esse filme que é sempre, sem ser tenso, é tenso, mas não é aquela coisa desesperada, e ela consegue deixar isso. Eu acho muito incrível como ela consegue trabalhar isso, como isso está na nuance, sabe? Como isso é delicado no filme. Eu gosto muito também de como ela constrói aquele ambiente ali, como ela deixa isso na coisa da juventude mesmo, de a pessoa não está preparada para passar por aquilo e tem que se deparar com essa coisa nesse momento em que você não está nem sabendo lidar ali com a relação de pai, mãe, né, da família, do namorado. É, você vai visitando outros momentos da sua vida, você é o espectador, né? Você vai se identificando com outros momentos, momentos temporais também, né? Que assim, você vai vendo que as coisas não mudam, que tipo assim, ela está num tempo em que ela está falando de guerra, ela está, né? Em vários momentos do filme, ela cita os anos 40, ela está nos anos 60, a gente está nos anos 2000 e a gente está vendo que a roda nunca gira, que as mulheres estão sempre vivendo as mesmas coisas e que, meu Deus, parece que a gente está derrapando na lama e que nada vai mudar. E como ela trabalha isso, assim, deixando uma coisa cotidiana e presente, retratando o passado, sabe? Assim, como ela consegue construir isso no filme. Eu acho muito incrível.
Eu tenho essa mesma percepção na questão de que a gente, em tese, está vendo um filme sobre o passado, mas, na verdade, talvez ele está retratando o nosso futuro, né? Porque a gente vê quão pouco a gente avançou em tantas décadas, né? Desde que essa história aí se passa, né? E está sendo contada. Então, é quase que uma visão do futuro, assim. E tenho aquela sensação de quase que um filme de terror mesmo, né? De você ver ela com uma falta de rede de apoio, né? Tendo uma experiência traumática que vai perseguir ela pelo resto da vida. Depois a gente pode falar mais disso nos spoilers. E eu gosto do filme porque ele tem essa assim como aquele que, como é, o nunca, às vezes, como que é, Pedro?
Nunca, raramente, às vezes, sempre, né?
Exatamente, ele tem esse ponto que eu acho importante, né, nesse momento, até para pegar uma audiência mais ampla, que é a questão política toda, ela tá implícita, né, ela não tá ali como um filme panfletário, ela tá simplesmente fazendo com que a gente, como audiência, viva junto com a personagem aquela barbárie do sistema ali, né? Que mostra o que acontece quando você limita o acesso de uma pessoa ao cuidado que ela deveria ter, ao cuidado que ela tá pedindo, ao cuidado médico, até chegar ao ponto de um médico. Enfim, depois a gente também fala mais um pouco disso. Então, eu gosto do filme ser isso, ter essas nuances, né? De você ser impactado ao longo de uma experiência que é profundamente pessoal. Eu, né, como homem, jamais poderia assistir uma palestra, um PowerPoint, me contando como é que é. Ah, tá bom, entendi, né, como que é feito, como que uma mulher enfrenta essa questão quando ela não tem o cuidado adequado, mas ali eu tô sentindo realmente, estou completamente, né, angustiado com aquela situação, né, eu tô muito próximo daquela experiência pessoal, inclusive eu viro a cara, os olhos da tela em diversos momentos, assim, porque falo, cara, não quero ver isso. O filme pode até, algumas pessoas podem julgar dele ser, ele é bem... é bem visceral e realista, algumas pessoas podem questionar isso, não gostar, mas eu acho importante, sabe, que tenha um pouquinho dessa demonstração de como é essa experiência, ela pode ser tão dramática, é uma barbárie mesmo, né? E a diretora coloca a gente como uma mosquinha na parede de entender tudo aquilo ali, de conseguir acompanhar. Gosto muito da atuação, né, da personagem, da atriz romena.
Ana Maria Bartolomei.
Isso aí, perfeito. Que eu acho que ela tem uma... Acho que a atuação dela é chave pro filme, assim, porque ela tem uma... Ela demonstra ser uma pessoa que tem a sua... É vulnerável, obviamente, é super jovem, tá ali, como eu falei, sem rede de apoio, mas ao mesmo tempo ela tem uma força, né, diante daquilo que ela quer fazer e ela conseguir mover o mundo e conseguir superar todas essas barreiras para fazer o que ela quer fazer. Então gosto muito dessas nuances da personagem e também como o filme não se exime de mostrar ela como uma jovem, né, adolescente praticamente, tem as suas questões, né, os seus desejos, a sua sexualidade também tá ali, né? Que é uma coisa que o nunca, às vezes, raramente, sempre não tinha, né? O filme não tinha, só tava na parte mais, digamos, traumática e dramática da coisa. Que não, mostra como ela continua sendo uma jovem com seus desejos e vontades e que precisa, cara, ela precisa tirar isso da frente dela. Ela não deveria estar passando por isso se o mundo funcionasse da maneira como deveria, né? Enfim, então. Gosto muito dessas nuances que o filme traz aí.
Eu também gosto. Você sabe que a Audrey, ela disse que... Eu vi algum debate que ela participou, contando que para fazer, né, achar a atriz, aquela coisa de casting, né, chama uma atriz, outra, né, e tal. E ela disse que ela soube muito rápido que seria a Ana Maria, porque quando ela chegou, em vez dela começar a entrevistar a Ana Maria que meio começou naturalmente a entrevistar a diretora. Tipo, mas por que eu devia fazer esse filme? Entendeu? Por que esse filme tem? Tal? Ela começou a tirar da diretora mais sobre o filme do que a diretora estava tirando dela. E aí a Audrey disse que soube que essa era a atriz que ela precisava, por uma questão de postura mesmo, né? Que é uma postura muito crítica, né? E ela precisava alguém que trouxesse isso. Então eu gosto muito disso. Tem um momento no filme que eu gosto muito, gente, isso não é um spoiler, tá? Mas no momento em que um dos caras lá, que ela flerta sempre, que não é desse grupo de amigos dela da universidade, né? Fala para ela, ah, os seus amigos são uns malas, não prestam, sei lá o que eles são. E ela diz, não, eles não são boas pessoas. Quer dizer, eles são boa gente, eles só são frustrados. Então eu gosto muito disso, assim, eu acho que esse diálogo é um diálogo chave do filme, assim, né? Porque na chave da frustração, que como sim, disse sim. A Cecília, nós ainda estamos aqui, é isso, a gente ainda opera muito na chave da frustração. Um bando de gente frustrada, vigiando o outro, que talvez esteja fazendo o que quer, enquanto todo mundo está fazendo o que não quer, né? Então, vira esse ciclo. E a gente, a humanidade ainda está nesse ciclo de gente frustrada tomando conta da vida do outro. Então, eu adoro essa frase que ela fala. Para mim, é a chave do filme.
Nisso que a Flávia está falando, e assim, um pouco do que o Mérigo falou, e que eu acho que tem a ver com uma coisa que eu acho que é muito forte na personagem também, tem algumas falas dela, assim, que também não são spoiler, mas que é quando ela vai conversar com o carinha, né, com o carinha que ela vai encontrar na outra cidade, ou mesmo quando ela vai falar com o professor no final ali, né? A relação dela com a própria questão. Você vê que, tipo assim, isso é uma questão que ela tem resolvido. Ela tá muito bem resolvido, assim. E as outras pessoas também têm isso resolvido. Então, você vê que é mesmo a questão que é extra. Mas que, como ela encara isso, assim. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é muito bem trabalhada no roteiro, assim, como essa mulher enxerga a situação, sabe?
Ah, primeiro, só começar avisando, né, que a gente... Não que a gente vai falar muito do filme, mas, assim, já que tá sendo tão citado o Nunca Raramente Às Vezes Sempre, eu dou risada que o Merigo conseguiu errar todas as vezes a ordem das frases, toda vez que ele citou o filme aqui. É o episódio... A gente tem um episódio aqui no Cinemático, é o 146, né? Momento comercial à parte, né? Primeiro, dizer que gostei do filme, achei... É isso, é tudo isso que a Flávia, a Cecília e o Merigo falaram com gente, é uma coisa que pega na gente mesmo. E é isso, escapa um pouco daquela coisa meio movadinha de ser de festival, assim, sabe? Que é meio punitivista e tipo, ah não, vamos fazer esse personagem sofrer pra você se identificar com ele, haha. Porque no fim, né, a Flávia falou, né, muito da câmera junto com o personagem o tempo todo ali, lembra muito da Ardenne, né? Aquele estilo de câmera muito, muito presente. Não muito fritado na questão de movimentação de câmera, que eu acho que os Ardenne, no pior dos dias, eles conseguem ser muito mal nesse sentido. Mas eu acho que o filme, ele me interessa muito como as pessoas vão comparando o filme, né? Porque o tema do aborto é isso, né? É uma questão meio pungente, né? Infelizmente, não parece superado, que é absurdo, né? A mulher tem que ter o controle do corpo e é isso, tipo, não é uma questão de Estado isso, sabe? De qualquer forma, assim, eu acho interessante como as pessoas vão se aproximando, né? Porque meio que vai naturalmente, né? O Nunca Raramente Sempre ele é citado, e também aquele 4 meses, 3 meses romeno, né? O filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes 200 anos atrás. E é sempre esse pique, né? Sendo que são filmes muito diferentes, assim, pelo menos os que eu vi, né? Que são Nunca Raramente Sempre e O Acontecimento. Beleza, a questão do aborto é central os dois filmes, né? Eles partem dessa questão de mulheres... tomando com as próprias mãos ali coisas quando elas estão sendo cerceadas, né? Mas eu acho que o filme da Elisa Hittman, ele é muito mais... Ele consegue ir para outro caminho, né? Que é muito essa relação das duas amigas ali, né? A jornada é muito mais interessante porque você vê essa opressão masculina de todos os lados, né? O filme é muito sobre essa detecção do ambiente, né? E o filme da Ji-Won, ela é muito mais forte nessa questão um pouco de corpo mesmo, né? Eu acho muito louco como... Eu acho que o filme, assim, um filme, uma fala que cita muito, resume muito bem o filme pra mim, é ali quando eles estão na aula e o professor pede pra ela falar de um poema lá, ela fala, é uma tragédia nacional que vira um poema político, né, então é de certa forma o filme meio que, eu acho muito bem sacado que ele coloca isso no começo do filme, né, tipo, a gente entende a nossa posição nesse momento, né, e a gente vai, e a história meio que reflete isso, né, ela causa uma discussão. Mas aí é muito sobre essa questão, né? Tipo, é esse cerceamento constante da personagem, né? Tipo, ela engravida, né? A gente não vê a situação em que ela se engravida, mas a gente vê muito dessas pequenas opressões de como o antes e depois, né? O filme começa numa festa e depois vai toda essa opressão constante que ela vai tomando, esse afastamento, né? Todo mundo meio que se afasta e ela vai virando meio que essa criatura para várias pessoas ao redor dela, de certa forma, né? Então, é muito interessante essa noção de corpo, assim mesmo, né? De a pessoa que vai sendo isolada aos poucos, né? Eu acho, nesse sentido, é muito mais eficiente até que o A Filha Perdida, eu diria. Até que é um filme que tentava fazer a mesma coisa na questão da maternidade, né? Tipo, a mãe já vira um pequeno monstro para várias pessoas, né? Você ter um filho é meio que uma maldição para outras pessoas, né? É, e nesse caso, cara, você, tipo, putz, você tá grávida, mas, assim, você vai ter que ter esse filho, porque é coisa de lei. Se eu te ajudar, você... eu vou preso com você, então meio que você se foda, né? Então, eu acho interessante, né? Como o filme, ele é super nessa pungência, né? E na reta final, beleza, ele vai um pouco na questão do... Né? Vai pra onde a gente espera que vá, né? De uma forma meio, né, cenas fortes, né? O Merigo falou de ficar meio traumatizado com certos momentos, né? Eu acho que a gente vai discutir isso nos spoilers. Mas essa questão, realmente, você existir num estado de cerceamento, né? De você estar isolado constantemente... Aí eu lembro um pouco do Great Freedom, né, que foi um filme que saiu em Cannes ano passado, né, que é outro filme sobre a criminalização, né, só que era da criminalização do homem gay, né, tipo, eu acho que a Alemanha de alguns anos atrás, tipo, o personagem, só por ser gay ele vai pra prisão, né, e aí é meio sempre essa questão da pessoa ser oprimida por um estado que ela tem que interiorizar tudo aquilo, né. Então, eu não consigo muito bem a conexão entre os dois, mas eu me lembrava constantemente desse filme austríaco durante a sessão, assim. Porque é isso, é uma atuação muito forte, muito encostada contra a parede, tendo que trabalhar o ambiente ao redor constantemente, assim. Claro que são temas diferentes, variações diferentes, estruturas diferentes, mas esse mesmo objetivo, né? Essa mesma questão do corpo oprimido, né? Então, gostei do filme, cara. Eu acho que é muito forte quando ele quer ser ali, né, nessa questão de corpo mesmo, e da observação dela, né? Nós estamos sempre com ela nas cenas, né? Então, acho que é isso. Eu paguei de maluco total, assim, viajei na maionese, assim, um nível meio absurdo, mas é difícil, né, falar desse filme com precisão, assim. Eu queria ter escrito sobre ele até para tentar colocar no papel essas coisas, mas é tudo mais ou menos por aí, sabe?
Vamos pros spoilers. É, pra gente falar mais à vontade agora. Momento de spoilers. Spoilers!
Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Então, Não, quando eu acho interessante vocês, meninos, quando falam dessa questão do que o filme é duro, violento, dolorido, gráfico, né? Porque, sim, é, mas aí de um ponto de vista muito feminino, assim, ser mulher é isso aí, assim, é dor física. E eu não estou nem falando da mulher que engravida, a mulher que faz um aborto, sofre um aborto, né? Espontâneo ou não.
Da mulher que nasce. Só
na mulher que tem, a mulher que tem hormônios, a mulher que menstrua, entendeu? A gente tem uma experiência com a dor, que é o que esse filme consegue fazer, e nesse caso aqui eu acho que só uma mulher. Eu não sou dessas, né? Cecília sabe. Ah, porque só mulher tem que contar a história de mulher. Mulher só conta a história de mulher. Homem não sabe. Né? Não acho nada disso, não, porque é um dos grandes filmes da minha vida sobre aborto. E o primeiro que eu vi, que me abriu os olhos, me deu um susto, assim, é do Claude Chabrol, que é um diretor francês, que é o Assunto de Mulheres. E dialoga muito com esse filme, que também é francês, e é Isabelle Huppert, que é a mulher que atende as outras mulheres num período de guerra, que era mais complicado ainda. Depois, um dia, a gente pode falar do Assunto de Mulheres, que é um filmaço. Mas a questão é que, assim, é essa coisa do corpo, é sentir no corpo, entendeu? A existência, e continuar existindo. Eu gosto demais disso que a Cecília disse. Essa mulher, ela está sentindo um filho crescer dentro dela, ela sofre outras dores que a gente sabe, né? A cena da agulha, por exemplo. Outras, e ela está lá, e ela está estoica lá. Então, eu acho que é isso que a diretora mostra muito pra gente, assim, que além da violência psicológica, tem uma violência no corpo que também se torna psicológica. É muita pressão, assim, é muita dor que esse processo envolve para você deixar uma mulher sozinha, porque a gente tem um Estado, a gente, Brasil, a França na época, outros países do mundo, em que ou a mulher faz o que a sociedade está dizendo para ela, ou ela vai ficar sozinha com essa dor, né? E para mim é isso que esse filme fala, morre aí, entendeu? É isso
que você vai quer. Criando esse campo, né? Isso que eu acho interessante
de falar. Solidão,
vai criando um campo redor dela, assim, que ela vai realmente se isolando no campo, assim, meio tipo de cena, assim.
E você quer coisa mais agressiva do que você ir pedir ajuda para uma pessoa e ela te dar uma injeção que é para você ficar com um negócio que você quer se livrar?
Fiquei tão puto com isso aí que você não faz ideia, gritei para filha da puta, cara.
É isso. Tipo, é te condenando a fazer o que você não quer. Porque é isso que a gente passa, assim, como mulher, entendeu? Como pessoas com útero, né? Não só mulheres, assim, usando essa palavra, como pessoas com útero. A gente tá predestinado a fazer o que as outras pessoas querem que a gente faça com o nosso corpo. E eu acho que ela é muito precisa no filme em mostrar isso que a Flávia está falando, assim. Você vai ter que sentir essa dor, sim, e eu vou te obrigar a sentir essa dor. Toma aqui esse remédio que eu vou fazer o que você está querendo, e na verdade não, eu estou te enganando. Você vai ficar com isso aí, porque eu quero.
Eu acho interessante que o filme começa nessa questão corporal extrema, né? Que é tipo, ela ajudando a amiga a ficar mais bonita mesmo pra festa, né? Tem toda essa questão do preparativo pra festa. Sendo que é isso, né? Uma questão de autonomia, né? De repente, quando ela fica grávida, ela fica sujeita a um sistema que quer que ela tenha o filho de qualquer jeito ali, né? E o filme é predisposto nessa lógica, constantemente você ficar jogado ali e a personagem não ter pra onde correr, parece, sabe? E aí, ao mesmo tempo, as pessoas vão se afastando dela e ela começa a ir mal na escola, no vestibular, ela perde a autonomia da própria vida, né? O controle da vida dela vai pro escarcéu ali completo, né? Então, gosto muito também que tem essa cena de sexo ali mais próximo do fim, né? Que eu acho que é uma cena muito forte, porque é isso, ela... de certa forma, resgatando ali uma certa autonomia que ela não tem por boa parte do filme, ali, sabe? E, tipo, não é a cena de sexo mais bonita de todos os tempos, e nem é pra ser, assim, mas é uma cena que você percebe mesmo esse contato, sabe? Eu gosto muito desses momentos em que o filme arrisca o impressionismo, né, eu diria, assim, tipo, é essa paleta de cor, assim, constante, assim, essa coisa meio tátil mesmo, né, essa coisa meio de derme mesmo, né, que você vai ficando junto com aquele personagem e você vai sentindo o desejo dela voltando ali, sabe? O que me incomoda um pouco é que no final realmente não tem como escapar ali da lógica de, putz, vai ter que ter a cena do aborto, vai ter que mostrar a desgraceira completa ali, tudo bem, assim. Tanto que aquela cena que ela tem o aborto de fato, realmente você dá um pulo na cadeira, porque é meio inevitável ali você ver, né, a cena. Aí ela não esconde, né, ela não foge com a câmera, né.
Então, eu não gosto dessa cena.
Também não gosto nada. Eu acho horroroso.
Eu não gosto da cena da tesoura. Assim, eu entendo a necessidade dela, porque é quando ela consegue ir para uma condenação, porque ela vai ser condenada de qualquer maneira, né, porque a mulher ela é condenada também por perder um filho involuntariamente. Né? A mulher ela sempre vai ser condenada de princípio, mas é isso, assim, ela é necessária para isso, para falar que ela não perdeu porque ela quis. Mas eu acho ruim a cena da tesoura, eu não
parece
gosto.
Que não tem solução, né? E assim, eu odeio, de novo, eu falei tudo aquilo que eu falei antes dos spoilers, porque agora é meio que é impossível não comparar com Nunca Raramente de Sempre, né? Que é um filme que consegue fazer essa parte do aborto de uma forma que suaviza o filme, tipo, ele fala assim, eu não preciso te mostrar isso, entendeu? Eu já te fiz toda essa experiência até aqui, essa cena em si eu não preciso te mostrar, entendeu? Mas aí no filme eu acho que é meio que não tem, ele meio que se coloca num beco ali, né? Tipo, não tem como escapar desse momento, parece, esse momento não é tão bom assim, né? Aí você fica meio, putz, tá bom, beleza, mas...
Mas ela tá sendo coerente com o que ela fez o tempo inteiro, o tempo inteiro ela tá mostrando, se ela não mostrasse essa cena, mas parece que ela acovardou ali diante do momento chato.
Não.
Ela tá mostrando.
É difícil.
A tesoura, mas a tesoura é só pra cortar o cordão umbilical, não entendi.
Mas não precisava a cena da tesoura. Traz a tesoura, corta que eu não vou conseguir. Ela conseguiu chegar até ali. Por que que ela não ia conseguir cortar o cordão?
Eu não sei, porque talvez ela tivesse um limite, né, de força mesmo, né?
Não, eu acho que você
é. Você acha isso, que é um simbólico? É.
Pode ser. Eu acho que é necessário para o aborto ser espontâneo, considerado espontâneo num futuro. Mas eu acho que, assim, ela agiu, né? Que eu acho que é incrível isso, que é quando ela chega do médico sabendo que está grávida e as meninas estão estudando latim e fala assim, vamos conjugar o verbo agir. Então, assim, ela fez tudo até ali. Ela fez, cara, ela enfiou a agulha de tricô, ela passou por aquelas varinhas... Ela não consegue cortar um cordão? Eu acho incongruente. Eu se sinto.
Eu não sei, porque eu entendo que ela também hesitou. Acho que ela, a personagem também tem um limite. Talvez ela tenha chegado no limite. Mas o fato dessa cena existir e de você ouvir spoilers aqui, até aquele barulho...
Sim.
Eu acho
incrível isso. Eu não gosto da tesoura mesmo, mas...
Desculpa. Eu acho assim, esse é o momento, novamente, aqui, mulher dizendo, isso aí é só um pedaço, né, do que as mulheres passam. Né? Então, assim, toda a carga, e sem rancor, né, gente, é só o que é. Tipo, toda a carga física e psicológica que uma mulher carrega, mesmo sem ser esse termo, e essa questão do aborto, de um dia de cólica... Entendeu? De um dia de uma mulher que é mãe e está amamentando e o peito está doendo pra caramba e ela precisa trabalhar e produzir, né? Ou uma mulher que está na TPM, tudo dói, só desistir e ela pesa 200 quilos a mais do que ela pesa nela mesma, porque aquilo pesa. Então, assim, toda essa carga é muito difícil de traduzir. Então, assim, eu gosto como essa diretora é gráfica, porque é isso, as pessoas não têm coragem de serem gráficas desse jeito. Porque realmente é dolorido. é dolorido, é isso. Então, assim, violento para mim não é um filme de ação com tiro, um filme violento é a vida, entendeu? Assim, tô sendo dramática aqui, mas é isso, ó, a vida de uma mulher comum é cheia de violência.
E eu gosto como que ela nunca... Ela tem um limite, né? Ela não ultrapassa, assim. Quando você acha que ela vai ficar um tempão ali num, né, num momento de violência, né? Longos... Não, ela mostra o que é o suficiente para você entender aquele momento e se chocar com aquilo, né? Ela não tortura a
pessoa. Ela não é malvadinha, é isso. Exato, que eu tô falando. Por isso que eu fiz questão de falar. Tipo, não é esse cinema que, sei lá, virou meio convenção em festival. Vamos abusar do personagem até o ponto de que, cara, fica intolerável, sabe? O filme, ele é econômico, sabe? E eu gosto muito que o filme, ele gasta... A maior parte do tempo ele tá interessado em outras questões que cercam essa questão da gravidez indesejada dela, sabe? Tipo, cara... Ela é a pessoa, ela vai sendo afastada literalmente pelos personagens, sabe? Tipo, aquela cena com a amiga, né? Que a amiga fala, você tá pensando isso, você não pode fazer isso, a gente não pode fazer. Tipo, ela vai procurando ajuda, as pessoas vão negando ajuda a ela, né? Constantemente ali. Isso. E pra tudo, né? Tipo, de repente o cara tá cerceando ela do boy lá, que ela tá tendo algum tipo de relação, mesmo que não seja a relação que ela tá querendo, ele impede ela de ter uma conversa com o cara, né? Então, tipo, começa a rolar essas coisas de controle mesmo, sabe? E é muito interessante essas revelações, né? E aí eu acho que é legal, né? A gente foi citando várias pequenas falas aqui, umas duas ou três, pelo menos, que aí você vê como ela o roteiro é muito eficaz em colocar essa jogadinha, sabe? Então, por isso eu gosto do filme, assim. Eu acho que ele funciona, ele consegue dar um giro a mais ali, ao invés de seguir pela lógica mais... padrão possível para tratar do tema, sabe? Ele realmente, ele é dedicado, ele é impressionista, de certa forma, assim.
É, ele não é perverso e ele nem é fetichista. Né?
Isso, então, não é fetichista,
isso. é muito, né, Cecília, isso é muito lindo, por exemplo. Se você vê, bota o Paul Verhoeven para fazer um filme sobre a
mulher. Nossa!
Entendeu? É disso que eu tô falando. Eu adorei isso que você fala, Pedro. Ela corta no momento porque ela não quer ser sádica com a personagem. Ela tá só sendo cirúrgica, né? O que já é dolorido bastante.
Não precisa ir ao limite, sabe? É isso.
Pra gente caminhar pro final aqui, queria perguntar sobre o final pra vocês, que eu tava temendo ali, achei que o pior ia acontecer, e ele termina num ponto que a gente pode encarar aquilo como legal, tudo bem, agora ela tá livre, né? Pra viver a vida dela.
Eu queria ter entendido melhor a citação do Vitor Hugo, assim. Eu acho que teve alguma coisa ali que ela queria incitar ali, mas eu realmente me perdi um pouco na
que,
fala.
Ao mesmo tempo, ela vai carregar esse trauma aí que ela passou o resto da vida, né? Como que vocês enxergaram esse final?
Então, a citação do Vitor Hugo eu vejo como um vamos em frente, que atrás vem gente.
Eu vejo. Pega o jogo, né?
É, porque é isso também, sabe? Tem uma, você estava falando de frases do roteiro, que eu acho também muito, muito pontual, assim, muito perfeitinho, que é quando ela chega para o professor e fala assim, eu estava fazendo uma coisa que ia me impedir de seguir a minha vida, que ia me fazer virar uma dona de casa, porque tem isso também, né? A mulher também tem essa definição, tinha na época mais do que agora, de você vai ser mãe, vai... Então, assim, a gente... tinha essa determinação de um futuro pré-determinado, né? Você vai ser mãe, você vai sair da escola, não. E quando ela chega para fazer o vestibular, que ela se libertou, para mim esse final é um... Eu consegui não ser mãe e cuidar de casa, não sei, eu vou viver a minha vida, vou fazer a coisa, e para mim essa citação é um... A minha vida está começando de novo aqui, a gente vai trilhar um outro caminho.
É, para mim também. Não é um final... E, novamente, né? Não é assim, ai, que lindo, um final feliz, uhul. Né?
Não. Até porque ela continua, né, sendo mulher, né?
Exatamente. E isso ela carrega, né? O filme não fica teorizando, ele é um filme que não teoriza, mas é óbvio que a gente sabe que não é, né, um episódio leve, ai, nem sentiu. Né? A gente sabe que o trauma está lá, que ela está carregando aqui, né? É sempre traumático. Se ela tivesse o bebê, também seria traumático, porque a vida inteira dela estaria já pré-definida, como a Cecília disse. Não tem saída fácil.
Então vamos lá, vamos dar notinhas aqui para o acontecimento de 0 a 5 estrelas. Quem quer começar? Flávia?
0 a 5? Aí eu dou 4,8, acho que tá bom. Eu gosto muito do filme, eu acho assim, eu acho que dentro da proposta que a diretora quis. Esse é um filme muito bem sucedido. Eu acho que ela fez o que ela queria fazer. Assim, e nesse sentido, eu acho um ótimo
muito
filme.
Muito bem, então podemos considerar 5, né, Flávia?
É, bota um 5.
É porque 1,8.
É. Mas tá bom, 4. Tá bom, pode pôr um 4,5.
4,5, 4,5. Então, beleza. Vale meio, vale meio. Cecília, e você?
Eu dou 4,5 também.
Rapaz!
4,5, muito bem.
Tirei só por causa da tesoura. Não tivesse a tesoura, era 5.
Era 5.
Tesourou nota por causa da tesoura.
Seguindo a nota que eu dei aqui pro Às Vezes, Nunca, Raramente, desculpa, Pedro, você vai, eu nunca acerto o nome do filme.
Incrível, cara, uma vez você não consegue acertar, nunca, raramente, ó, às vezes,
ó, sempre. Só fazer uma coisinha que eu queria falar aqui o tempo todo e não falei. Só fazer essa comparação do Nunca, Raramente, eu acho, adoro o filme também, acho ótimo, mas o Nunca, Raramente é um filme que fala de hoje, né?
Isso, exato. Exato.
E esse filme, ele fala de antes, do ontem, né, do passado, mas ele mostra isso, ele mostra o nosso hoje, o nosso sempre.
Melhor.
Então, acho que ele tem essa superioridade por causa disso.
Então, eu vou de 4 estrelinhas aqui pro acontecimento.
Rapaz. Bom, eu vou ter que ser, vou ter que ser eu, né?
Pedro. Como a gente sempre, sabe que, né, você, mas... é você, Pedro, que você sempre diminui as notas, vai lá.
Não, mas assim, com o comentário final de que, cara, eu acho que da trinca do ano passado, né, que foi o Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental em Berlim, foi o Titanic em Cannes e foi o Acontecimento em Veneza, né, foi essa a lógica. Eu fico surpreso que esse foi dos três é o que eu mais gosto, assim, o Titanic eu realmente dou de ombros, assim, eu acho meio filho do Cronenberg demais, assim, pro meu gosto.
É.
E o Má Sorte, cara, fiquei meio decepcionado, assim, adoro o Rado Júlio, mas não rodou direito aquilo, não. Então, realmente muito bom, assim, é bom ver, eu fico curioso mais pra ver o que ela vai fazer mais pra frente, assim, se ela conseguir se manter como diretora agora, né, espero que ela não volte só a fazer roteiro, assim, realmente que ela continue trabalhando como diretora, assim, que eu acho que tem um caldo aí pra tirar nesse sentido, assim, ela pode brincar bastante, assim, ela tem o know-how da coisa. Eu vou de 3 estrelas, eu realmente aprecio o que foi feito, assim, mas realmente eu gosto muito mais do Nunca Raramente Desse Sempre, assim, discordo muito da Cecília nesse sentido, assim, eu acho que é um filme muito mais interessante, ele é realmente expansivo, sabe, eu acho que ele pega outras coisas, assim, que me pegaram de jeito, assim, mas é isso, bom filme, gente, pelo amor de Deus, não é um...
A média, então, fica 4, Pedro Estraza?
Média 4 estrelas, assim, nem com 3 estrelas pode fazer com tanta nota alta aqui nesse programa, pelo
exato.
Amor de Deus, sabe?
Exato, a gente tava aqui pra salvar.
É que tão novinho, o Pedro é tipo o Pedro de Lara, Flávia não
entender. Essa infelizmente eu ouvi, infelizmente, aí.
Muito bem. Então é isso, gente, ó, o programa de hoje fica por aqui, mas antes, queria perguntar pra Flávia Guerra, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, como faz, Flávia?
Olha, facinho. Eu sou facinha, gente. Ou me procura lá no Instagram, guerra.flávia, ou pode ir também no Plano Geral, _ podcast, que é o meu podcast, que eu apresento junto com o Thiago Stivaletti, super parceiro, que tá também nas redes do Splash Wall. Então pode ir lá também no Splash Wall, que tem minha coluna lá também, ou na minha coluna na Band News FM, enfim. Mas entrando no meu Instagram, você acha tudo lá. Guerra.flávia ou Plano Geral.
Muitos lugares, então, para você continuar acompanhando a Flávia. E você, Cecília, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, como faz?
Bom, eu tô lá no meu site, que é o Cenas de Cinema. E acabei a cobertura de Tribeca agora, então tem bastante chique coisa demais. Nova que está para chegar. Inclusive, vi um filme muito interessante, Babysitter, aí para a galera... Fala bastante de coisa de machismo, masculinidade tóxica.
Precisando.
Né, feminista. É, então, tô lá no Cenas de Cinema, também em todas as redes sociais, @cenasdecinema. E quem quiser me ver jogando Framed, que é só isso, sim, que eu faço nas minhas redes. Além do no pessoal é @tchuli, também estou por aí. E ver foto de gato também no Instagram, @tchuli.
Perfeito.
Adoro.
Muito bem.
Também sou dessas de gato.
Incrível, gente. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, foi incrível. Obrigado a você também, viu, Pedro? Apesar de você, 4 estrelinhas.
Apesar de você...
Muito bem, gente. Beijo, viu? Tchau.
Beijo, gente.
Beijo, gente.
Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.